Aqui, novamente, ele volta a falar dessa relação entre, né, a natureza e a eticidade, o ethos e a physis. E nós já comentamos, né, anteriormente sobre essa naturalização do ethos em dois sentidos. Primeiro, no sentido, né, de um caráter imediato do ethos, e, portanto, tomar o ethos como se fosse, né, um próprio elemento da natureza, de tal forma que o indivíduo, né, ao mudar o seu ethos, estaria destinado à morte, porque seria a mesma coisa que mudar, né, a sua natureza. Então, né, a mulher tinha que cumprir, né, o seu papel sem hesitar, ou seja, prestar honras fúnebres, né, ao morto, e o homem também cumprir, né, sem questionamento, seu papel, cumprir a lei do Estado. Não, aceitar e mesmo proibir, honras fúnebres, a um cidadão do Estado que agrediu o seu próprio Estado. A naturalização do ethos também tem, um segundo sentido, que é, o ethos. Ele é vivenciado de acordo com, as diferenças fisiológicas do homem e da mulher. Ou seja, o homem tem um papel ético diferente do da mulher e eles não podem intercambiar seus papéis. Daí então, como vimos no parágrafo 475, o caráter extremamente estranho para a eticidade da bela vida ética, o caráter extremamente estranho do jovem varão, que era fisiologicamente um homem, mas eticamente uma mulher, em virtude de uma vida voltada ao aspecto privado, ao prazer. Não. Então, o surgimento desse jovem varão com essas características marca inevitavelmente o fim da bela vida ética e assinala também, se nós pensarmos aí a história do ethos no Ocidente, um movimento em que o ethos gradativamente vai se deslocando, né, e se afastando de sua determinação natural. Não no sentido, né, de que a vida ética ela possa prescindir, possa negligenciar o aspecto natural. Não se trata disso. Mas se trata, né, fundamentalmente de um movimento que vai dar seus frutos, né, nos momentos posteriores da fenomenologia, um movimento em que o ethos vai deixando de ser encarado como um evento da natureza, mas fundamentalmente como um evento espiritual. Uma das consequências disso é justamente o fato de que, né, os papéis éticos no Ocidente deixaram de ter, né, uma marca fundamentalmente natural, né? Hoje há um maior intercâmbio, né, entre os papéis éticos do homem e da mulher. Essa fronteira rígida que até então separava os papéis éticos, né, do homem, né, e da mulher, essas fronteiras se dissolveram bastante, em muitos casos elas não são nítidas. Nós vemos, né, mulheres assumindo, né, ações que eram até então de homens e homens assumindo, né, ações que até então eram ações das mulheres. Nós vemos, né, graças a um avanço tecnológico, né, indivíduos que nascem homem se transformam em mulher, e indivíduos que nascem mulher e se transformam em homem. Obviamente, em virtude, né, das facilidades técnicas, mas também, né, de um contexto ético que propicia essas mudanças. Então, nesse sentido, o jovem varão que assinalava o fim da bela vida ética, ele é, nesse sentido, uma antecipação extraordinária do ethos, ou da trajetória do ethos, né, no Ocidente. Né? Esse jovem varão que tinha em si mesmo o masculino e o feminino, antecipou então essa dissolução do rígido e indubitável limite entre o eticamente masculino e o eticamente feminino.